Às 8 da manhã, nós já fizemos no Manaim. Temos que fazer qualquer hora ou outra, mas temos que treinar primeiro a igreja aos poucos, para a igreja, né, gerar essa cultura de vigília, de oração. Mas eu sei que essa igreja ora, é ou não é? Nós temos um relógio de oração aqui que passou de 2000 dias já, sem cessar. Graças a Deus. Amém? Eu quero aqui aproveitar e agradecer a Deus, já que é um mês de honra, agradecer a Deus pelos líderes de célula. Obrigado, líder de célula, por você incentivar, treinar, apoiar e enviar seu discípulo para servir num dos ministérios dessa igreja. Os ministérios precisam de gente. E quem que alimenta os ministérios? São as células. Mas se o seu líder não liberar, não tem. Não vai ninguém. Então, glória a Deus pela vida de você, líder, que tem abençoado os teus discípulos para servir em um dos 7 ministérios dessa igreja. Amém? Incentive mesmo, porque é crescimento para ele e fortalecimento para essa igreja. Amém? Glória a Deus. O tema deste mês é honra. É? Honra. Glória a Deus, está sendo falado muito de honra. E nessa noite gostaria de trazer algo sobre honra. Alguma chave que pode nos trazer alguns benefícios pela honra. Se o irmão puder pôr, por favor. Provérbios 3, 9 e 10. Glória a Deus. Diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Então teus celeiros se encherão fartamente e teus lagares transbordarão de vinho novo. Provérbios 3, 9 e 10. A honra, queridos, é um princípio. Fala assim: a honra é um princípio. É um princípio que vem de Deus. Deus estabeleceu a honra, que se implica a todas as áreas da nossa vida. Não é só na financeira, não é só no espiritual, mas no físico, no material, em todas as áreas da nossa vida. Na área da saúde, nossos sonhos, projetos, tudo, família. Quando honramos a Deus e aos outros, porque o Senhor nos ensina a honrar a Ele, mas ao próximo também. Tanto é que Ele estabelece como mandamento: amar o Senhor teu Deus de todo o teu e ao teu próximo como a ti mesmo. Como amar o próximo sem honrá-lo? Se eu desonro o próximo, eu não estou dando amor para ele. Estou dando qualquer outra coisa, menos amor. Então, a honra é tão séria, é um princípio tão sério, um princípio tão importante na nossa vida, que Deus estabeleceu para que nós pudéssemos prosperar. A Bíblia fala que quem recebe, Mateus capítulo 10, né, fala que quem recebe o profeta no caráter do profeta, ou na qualidade do profeta, recebe o quê? O galardão. Que recebe o profeta no caráter de profeta, na qualidade de profeta, recebe a qualidade de profeta. Olha que legal isso. Muitas pessoas querem ter um ministério, mas não prosperam no ministério. Eu quero ter uma célula, de repente, mas não prospero na célula porque eu não honro, logo eu não honro o meu discipulador, o meu pastor. Quer ver só? Tem pessoas que não conseguem falar pastor para quem é pastor. Chama pelo nome. Eu acho uma desonra gigantesca, porque a gente não chega num juiz e chama ele pelo nome. A gente chama ele de excelentíssimo, veretíssimo. É ou não é, gente? Quanto mais um homem de Deus. Eu não sou ainda um pastor ordenado, mas eu sou um aspirante a pastor. Então nem precisa me chamar de pastor. Mas muita gente me chama de pastor. Eu fico bravo? Não, fico feliz, porque logo esta pessoa está recebendo a sua recompensa. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Só aquilo que nós temos. Se a pessoa reconhece aquilo que nós carregamos, ela consegue receber aquilo que nós carregamos. Então eu fico triste. Eu aprendi isso no Exército Brasileiro. Eu não consigo chamar um cabo pelo nome. É cabo. Cabo fulano de tal. Ainda que seja um cabo, que é o primeiro nível de hierarquia, depois do soldado. Quanto mais, então, um coronel. um general. É difícil falar até Jesus, determinado momento, em algum momento, é difícil até falar Jesus. A gente fala Senhor Jesus. É uma reverência, é um respeito. Isto é honra. Eu já tive discípulos que não reconheciam a minha autoridade. Vai eu então tentar impor nele? Não, deixa ele. Eu tento ensiná-lo. Mas quer saber quantos prosperaram desse tipo de gente? Nenhum. Não prospera. E ainda não permanece no ministério. Porque não reconhece a autoridade do líder. Chama até de irmão ou irmão, mas não chama o líder como deveria ser chamado. Então pastor também. Ah, eu já convivi tantos anos com o pastor, não costumo chamar ele de pastor. Tem que acostumar sim. Quando a pessoa recebe uma promoção no exército, que eu gosto muito, por exemplo, ele foi promovido a sargento, de cabo a sargento. Ninguém mais chama ele de cabo. Por quê? Porque dá até punição. Chama ele de sargento. Sargento. Amém? Então o Senhor nos ensina a honrar as autoridades. Agora, as autoridades até é fácil honrar, mas as pessoas que de repente estão debaixo dos nossos cuidados, às vezes é mais difícil da gente honrar. Todo mundo quer ser honrado, mas dar honra, nem todos querem. Mas eu preciso saber que se eu não honrar, tão logo eu vou ser honrado. Existe uma recompensa para honra e uma recompensa para desonra. Quem está comigo? Uma das chaves para a honra é a cura. A Bíblia diz que o Senhor Jesus foi ferido e humilhado para que pudéssemos ser curados. Quando honramos a Deus, reconhecemos seu poder e o amor dele por nós, podemos experimentar a cura física, emocional e espiritual. Estava aqui nesses dias, eu pus isso aqui porque esses dias eu estava aqui no culto. E o Senhor tocou muito forte no meu coração sobre, na hora da oração por cura, o Espírito Santo falou muito no meu coração. Faça valer o que ele sofreu. Valide isso. Traga a existência. Porque às vezes a gente faz uma oração meio no automático. Sangue de Jesus, nome de Jesus, vira até um jargão às vezes. Mas a gente tem que levar a sério isso com honra. O nome de Jesus é poderoso, não pode ser colocado de qualquer forma. O sangue de Jesus é poderoso. Então eu preciso, principalmente na oração, validar o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele foi traspassado, ele foi humilhado. Ele derramou seu sangue. E o Espírito Santo falou, ei, ele morreu. Ele morreu para que o meu povo tivesse vida. Então eu comecei a orar nesse sentido. Senhor, o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida. O Senhor foi ferido para que nós fôssemos curados. Então cura, Pai, libera cura em nome de Jesus. É com fé, queridos. Então, a honra é uma chave para a cura. Às vezes tem preletores que vêm de fora aqui e faz um estardalhaço aqui. Opera muita cura, milagres. Por quê? Porque ele é recebido com honra. Honra. Tem pessoas que pagam uma grana preta para ir assistir um preletor famoso. Mas eu quero dizer para você, o mesmo Deus dele, se ele está em Cristo, é o mesmo Deus nosso. Pastor Rodrigo já falou em púlpito aqui, eu gostaria de falar, é verdade o que ele falou. Ele falou em púlpito que eu reconheço ele como profeta na minha vida. Não é porque ele está aqui hoje, ele falou em púlpito já isso, porque ele sabe disso. Todas as vezes que ele profetiza, algo na minha vida acontece. Então quando ele abre a boca, gente, eu já pego rapidinho assim, ó. Isso é reconhecer. É honrar a unção que está na vida do pastor. E não é só na vida dele. Todos os meus pastores. Todos os meus pastores. Meu discipulador, primeiro meu discipulador está aqui, o pastor Gildemar. Não sei, ele estava aqui, você está indo. Ele sabe o que eu estou falando. Segundo, a honra é a chave para a libertação. Quando honramos a Deus e reconhecemos sua autoridade sobre as nossas vidas, podemos experimentar a libertação e a liberdade em Cristo. Nós precisamos da honra para libertar e para sermos libertos. Sabia disso? Quer ver só um testemunho? Certa vez eu fui chamado a fazer uma oração. Olha só, estava num momento bem tranquilo em família, já noitezinha, eu preparando a churrasqueira para fazer um churrasco para recepcionar meu irmão que tinha vindo do Rio de Janeiro. Eu estava começando a preparar a churrasqueira para acender, chegou alguém no meu portão, uma mulher com duas crianças, e batendo, chorando, pedindo ajuda. Meu marido está lá quebrando tudo, por favor, me ajude. E eu fui lá, dava uma quadra e pouco da minha casa, fui lá. Na mesma hora eu liguei para o meu líder, na época era o pastor Zilmar, liguei para ele: pastor, assim, 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 o pastor me cobriu. Isso eu faço sempre quando eu vou uma batalha espiritual. Cheguei lá, a casa era no fundo, escuro. Eu chego, quando eu dobro assim, tinha uma porta, eu já vi fogão, geladeira, tudo para fora. O cara estava endemoniado, jogando tudo para fora. Pense o cara erguer uma geladeira e jogar sozinho. Vai fazer o que com o Mário então? Meu Deus, ó. E eu entrei, no nome de Jesus. Já cheguei falando, opa! E o bicho velho já estranhou o zoião para mim, já loqueou, e eu já dei os comandos. E ele resistiu, e deu os comandos, ele resistiu, e ele voou em mim. Nisso eu estava na porta do quarto deles, e ele entrou para dentro do quarto de costas, e ele voou em mim para me pegar pro pescoço. É fato isso que eu estou falando, não é filminho, historinha. Ele me grudou no pescoço. E eu naquela guerra espiritual ali, em nome de Jesus, eu travei aqui, né? Usei um pouco da técnica do clinch, do Muay Thai, gravei aqui, ó, travei, né? Para ele não fechar. Em nome de Jesus. E o bicho, ó, mas se ele pegou uma geladeira e fez, ah, não tem Muay Thai, não tem boxe, não tem arma, não tem nada, gente. É, só o nome de Jesus, não tem pãozão nessa hora. E eu, em nome de Jesus, ele esmurecia a perninha, firmava de novo. Em nome de Jesus, sangue de Jesus e fogo, escomando e tal. E pensei, meu Deus do céu, eu sozinho. Mais uma lição que aprendi, né? Não vá sozinho. Deus, o Senhor mandou de dois em dois. Gente, por que eu estou testemunhando isso? Como é importante a chave, a honra nesta hora. É uma chave nesta hora. Só me veio à cabeça, naquele momento, o pastor Nelson. Eu gritei, no nome do Deus do pastor Nelson. O cara voou para trás. Ele voou para trás, em cima da cama, e se jogou na vidraça, na janela de vidro. Pua! Caiu do outro lado. Era um nível mais elevado. Era uma casinha bem simplesinha e tal. E era um nível mais elevado, de toalha de madeira. Ele caiu ali apagado. Apagado. Eu pensei, o cara morreu, né? Se cortou tudo nos vidros, não teve um corte, um arranhão. Eu fui, ministrei o Espírito Santo para ele, ele voltou bem curado, não tinha cheiro de nada, de álcool, totalmente liberto. Mas, gente, o nome do Deus do pastor Nelson. Queridos, vocês conhecem a passagem? Eu não lembro agora. Que fala que eles tentaram expulsar e não conseguiram. Usaram o nome de Paulo, usaram o nome de Jesus. Queridos, se eu sou convicto disso. Se você quer pegar, pegue. Se não quiser, eu peguei já. Se eu não estivesse debaixo de honra, se porventura eu estivesse desonrando o meu pastor, a minha liderança, eu não teria conseguido expulsar o demônio. Eu tinha passado vergonha e apanhado feio. Eu tinha passado vergonha. Mas eu sei, eu procurei sempre honrar os meus pastores. Sempre reconheci a autoridade deles na minha vida. Um pedido deles para mim é uma ordem. Quem foi militar sabe disso. Existe uma recompensa para quem obedece. Isso foi fato, querido. E aquele homem foi liberto, graças a Deus. Amém? próxima chave. A chave, a honra é a chave que atrai o favor de Deus para nós. A Bíblia diz que o Senhor abençoa os que temem a Ele. Quando honramos a Deus, reconhecemos a sua soberania sobre as nossas vidas, podemos experimentar o favor de Deus em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. A honra atrai o favor de Deus. A graça de Deus. Joyce Meyer fala que quando as coisas ficam ruins para ela, não está dando certo, ela para tudo que está fazendo e pede graça. Senhor, dai-me graça. Aí Deus entra com o favor dele. Então logo faz, cumpre-se a sua vontade, não a dela, não a da Joyce, mas a vontade de Deus. A gente às vezes quer insistir tanto em algo que não está dando certo, porque não tem graça naquilo. Não está tendo graça naquilo, a graça de Deus. Ele só vai derramar a graça, o favor dele, para cumprir com o propósito pelo qual ele nos chamou. Existe um chamado para a minha vida e para a tua vida, sabia disso? Mas esse chamado é para cumprir um propósito. Se porventura a gente atender o chamado e caminhar para outro lado, que não vai cumprir o propósito de Deus, está errado. Se eu fazer uma célula pensando em qualquer outro motivo, a não ser o mesmo motivo que está no coração dos nossos apóstolos, nossos pastores, está errado. Se não for a motivação certa, está errado. Então, quando eu honro, aplico esse princípio, eu atraio o favor de Deus para a minha vida. Gostaria de honrar o pastor Robledo aqui nessa noite. Por quê? O pastor Robledo, eu sempre falo para ele, não é novidade para ele isso. Sempre honro ele, falo para ele, agradeço. Porque eu sou grato pela vida dele. Quando eu conheci Jesus, que essa igreja abriu as portas para mim, que eu estava internado no crack há 19 anos, nas drogas, na prostituição, na violência, eu era muito violento. A pessoa que cuidou de mim no encontro com Deus foi o pastor Robledo. Ele nem era o pastor, né? Era um líder. Estava lá, esse homem me abraçou de tal forma que me surpreendeu. Ele me amou. No mundo eu nunca conheci isso, então me impactou aquilo. E o tempo todo ele foi meu pai espiritual lá dentro. O tempo todo ele acompanhou eu não entendia nada disso. É uma dica importante para a gente, para o encontro, né? Para a gente colar nas pessoas, amar elas, expressar o máximo de amor pelos encontristas. O tempo todo. E ele fez isso comigo. E aquilo me impressionava, esse magrão alto, né? Esse cara aí. Que será, meu Deus? Me impactou, gente. Agora, se perguntar para ele, eu creio que não, em nome de Jesus. Quantas vezes eu desonrei ele? Eu nunca desonrei e nunca quero desonrar. Mesmo antes dele ser pastor. Porque ele cuidou de mim, ele me honrou. Ele me cuidando, estava me honrando. Honrando um usuário de crack. Honrando um cara que só estava no bico do corvo já, né? Estava só pena, né? Como diz. Cor e osso. Andava envergado já assim, de tão magrinha que eu estava, que o craque me acabou comigo. Mas ele me amou da mesma forma ele me amou. Você acha que talvez, eu não sei, talvez pela fé, mas quando queria imaginar que hoje ele está vendo eu pregando aqui? Depois de 16 anos ele ia ver eu pregando aqui. Então, valeu a pena, pastor Robledo, obrigado. E não só eu, logo então eu honrei ele, continuo honrando. E ele me honrando, honrando toda a minha família, cuidando do Gabriel. O Gabriel está com ele desde criança, desde os 12 anos, o Gabriel está com 24. Agora o Gabriel foi para Rabone, mas continua trabalhando com ele na TIM, responsável pelos pré-TIM. Honrando o Emanuel, meu filho, que é discípulo um dos 12 dele, de 14 anos, meu filho. Líder de nação, continua me honrando, continua me amando, assim como todos os pastores dessa igreja amam a gente. Amo ou não amo? Amo a gente, cara. A gente fica louco, fica bravo, compra briga quando alguém fala mal dos nossos pastores. Porque nós sabemos da fonte que nós estamos bebendo. E eu não quero contaminar essa fonte, desonrando eles. Não. Em nome de Jesus. Obrigado, pastor Robledo. A honra é um princípio, querido, que pode trazer cura, libertação e favor de Deus. Isso nós aprendemos nessa noite. Que a honra tem recompensa, a desonra também tem recompensa. Pastor Zilmar chegou no Esquadrão da Vida quando eu estava iniciando o processo terapêutico e eu ia embora. Sou dono do meu nariz, sou de maior, então eu faço o que quero. Arrogante, prepotente, orgulhoso. Ele falou para mim assim: filho, 7 banhos de Naamã. E eu fiquei intrigado com aquilo. Ele não falou muito, falou bem pouco, porque ele viu que não adiantava ficar batendo boca comigo. Um cara arrogante, prepotente, orgulhoso. Filho, 7 banhos de Naamã. Ele me deixou curioso. Eu fui ver o que era 7 banhos de Naamã. Daí aprendi que era oficial do rei da Síria, um general, que estava leproso e precisou de 7 banhos, uma receita que o profeta Eliseu deu para ele. Quer dizer, um oficial de alta patente, maior patente, seria o general hoje aqui em Ponta Grossa, maior patente do exército, o general que é lotado aqui no quartel-general. Comandante da 5ª Brigada, que tem 12 unidades espalhadas no Paraná e Santa Catarina. O cara é o cara. 12 batalhões que ele governa. Está aqui em Ponta Grossa. Um oficial desse chega aqui na igreja, pastor Rodrigo. Chega com toda a sua comitiva. Eu estou doente, preciso de cura. É uma doença incurável. E foi assim com Naamã. Naamã chega no profeta para receber a cura. O profeta nem recebeu ele. Mandou seu servo ir lá e falar para ele: vá até o Rio Jordão e tome 7 banhos e tá tudo certo, tá aí a receitinha. Ele ficou louco, né? Pô, o cara nem me recebe. Imagina o pastor Rodrigo nem querer receber o general Sadá lá. Comanda Alex, fala para ele aí, para ele tomar lá, fazer essa receitinha aqui. Beleza. Mas esse homem, ele acabou obedecendo, acabou se prostrando, se rendendo à autoridade do profeta. A autoridade no nome de Jesus que está na vida do profeta. Então, se a gente... E logo então ele tomou os 7 banhos e foi curado por completo. O profeta nem tocou nele. Foi só a obediência ao comando do profeta. Por que eu gosto de enfatizar isso, queridos? Porque daí eu aprendi, entendi isso e fiquei no Esquadrão da Vida. Sabedoria do pastor Zilmar. Fiquei. Se ele falou 7 banhos, o programa terapêutico nosso é 9 meses. Entendi. Opa, então é 9. Eu não posso ir embora, eu tenho que ficar os 9 meses aqui. Fiquei os 9 meses. E fui curado, graças a Deus. Dependência química é uma lepra. Incurável, progressiva e fatal. A medicina afirma isso. A Organização Mundial de Saúde. É uma lepra. Mas eu fui curado. Você quer ser curado? Vamos ficar em pé? Eu não sei o que você está buscando. Cura, favor de Deus em alguma área da tua vida. Libertação. De repente você quer ser usado por Deus para libertar. Ainda que você tenha que usar o nome do Deus, do pastor Rodrigo, do pastor Nelson. Mas que seja, querido, que você esteja debaixo de obediência, no princípio de honra e não desonra. Quem está me entendendo? Se você, eu estou dizendo assim, se você obedecer, querido, se você obedecer o que os profetas trazem para você, se você reconhecendo que são homens de Deus na tua vida, você vai receber. Você vai receber o favor de Deus. Vai receber aquilo que você tanto espera. A tua cura, a tua libertação, o favor de Deus, tua capacitação para libertar. dá ordem para os demônios e eles saírem, ainda que sejam legiões. O poder legítimo vem do alto, do mais alto e sublime trono. É do nome de Jesus que vem o poder legítimo, com autoridade delegada a nós, para expulsar demônios e curar enfermos. Eu quero que você seja curado nesta noite para curar. Eu quero que você seja liberto nesta noite para libertar. Eu quero que você receba o favor de Deus nessa noite para prosperar, você e a todo aquele que Deus usar a tua vida. Vem para o altar receber essa unção. A gente vê que eu sou a minha, vem ligeirinho. É assim, a honra é assim, quem reconhece. Não é eu, gente. O pastor Nuno falou bem aqui no começo já. Nós não tínhamos combinado nada, mas o Espírito Santo, ele é um. Não é o pregador, pelo amor de Deus, não é o pregador. Eu tinha morrido na mão daquele homem segurando o meu pescoço. Eu teria morrido ali. Mas é o sal, é o poder de Deus que está em nossas vidas, que ele derrama hoje sobre você. Ele quer fazer de você pai de multidões. Ele quer levantar aqui líderes abençoados, frutíferos, prósperos, abençoados e felizes. Famílias alicerçadas na fé. Filhos libertos das drogas. Marido liberto do álcool, das drogas. Maridos fiéis, esposa fiéis. Empresários prósperos, empreendedores prósperos em nome de Jesus. Oh! Aleluia! Aleluia! Começa a pedir para Deus. Começa a pedir para Deus. Você reconhece a unção que está nesse ministério apostólico. Começa a pedir para Deus. Beba da fonte. Beba da fonte. O rio de Deus passa nesse lugar. E não é de hoje. Inúmeros testemunhos de prosperidade nesse lugar. Há uma unção específica, especial, de prosperidade nesse lugar. E a prosperidade é para todas as áreas da vida. Ei, Deus. Deus olha para você nessa noite, querido. Ele te enxerga, Ele já te viu. Ele conhece o teu coração. Ele sabe que você está precisando e buscando tanto. Ainda que sejamos falhos pecadores, mas o Senhor derrama uma unção nesta noite sobre as nossas vidas, nos capacitando para viver na presença dEle. Ele te capacita nesta noite, derramando um óleo fresco, uma unção fresca sobre a tua vida, para você prosperar. Receba óleo. O óleo não pode faltar em você. Receba unção. Existe uma unção neste lugar. Sinta o peso da unção. Receba unção nesta noite. Em nome de Jesus, toma posse daquilo que está sendo liberado do alto para você. No nome poderoso de Jesus. No nome poderoso de Jesus, seja batizado no Espírito Santo. Receba os dons espirituais. Você vai precisar, meu querido. Você vai precisar para vencer as lutas lá fora. Receba. Não fica desarmado, não. Não fica desabastecido, não. Para vencer, você vai precisar dessa unção. Receba essa unção nessa noite. É de graça. Custou o preço alto do Senhor Jesus para nos dar de graça nesta noite. Você não precisa morrer na cruz, querido. Receba de graça. Beba da água da vida nesta noite. Em nome de Jesus, sobre a enfermidade. Vai embora agora. Vai por terra a enfermidade. Doenças fora. Agora, em nome de Jesus. Toda causa da enfermidade, toda causa da doença seja removida agora. Anjo de Deus, visita cada alma do mais profundo. Liberta dos cativeiros emocionais, espirituais. Arranque-se, meu irmão. Arranque esta alma, esta minha irmã, dos cativeiros que foi aprisionado. Em nome de Jesus, nada pode resistir o poder que há no nome de Jesus. Nada resiste o nome de Jesus. Todos os demônios, demônios do inferno, espírito imundo, entidades malditas, em nome do Senhor Jesus, sai dessas vidas agora. Solta estes lares. Solta estas vidas. Solta este
seus projetos agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Receba o poder de Deus.
O Senhor nosso Deus.
Cante pra Ele. Adore Ele. Quando você adora, Ele está guerreando por você. Ele está lutando por você. Quando adoramos, Ele luta por nós. Os anjos de Deus estão numa batalha nessa noite. Cadeias estão sendo destruídas. Mas a porta do inferno está sendo desfeita agora. Em nome de Jesus. Eu creio. Se você crê, toma conta assim agora. Toda amarra na sua vida está sendo quebrada agora. Cancelado, desfeito. Em nome do Senhor Jesus.
É o Senhor.
Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor.
Sinto de novo.
Seu coração, toda a igreja, fala assim: Senhor Jesus, muito obrigado pela tua palavra que me ensina, que me exorta, que me capacita. O Senhor me ensinou nessa noite que eu preciso honrar, porque a honra é o princípio que vem de ti. Portanto, nessa noite, que fique selado o meu pedido de perdão, de reconciliação. Me perdoa, Senhor, por todas as desonras que eu causei na minha vida, nas autoridades, com os meus pais e todas as demais autoridades. Me perdoa, Senhor, pela desonra e todas as pessoas que eu ofendi e desonrei. Passa teu sangue sobre a minha vida. Faz novo, Pai. Em nome de Jesus, me ensina a partir de hoje e me capacita a ter uma vida de honra ao próximo. Não importa quem seja, eu vou dar honra para a tua glória e teu louvor. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus, você pode fazer melhor, aplauda bem forte, dê um brado de vitória. Aleluia! Vamos sair do culto hoje abençoado. Amém? Expulsando capetas, coisa ruim, vai cair por terra em nome de Jesus, amém? E honrando também as pessoas que merecem, as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o mês de nós pensarmos sobre isso. Honra. Quando você honra alguém, você recebe a bênção daquela honra. Você recebe o galardão. É o presente daquilo. Então que Deus possa te abençoar. Eu quero orar mais uma vez por você, abençoando esse restante de semana. E eu ainda creio que nessa semana Deus pode fazer maravilhas na sua vida. Abrir alguma porta, trazer uma cura que você espera. Algo pode acontecer. Amém? Estando as mãos para frente assim, como se você estivesse recebendo um presente do Senhor. Pai, nessa noite eu oro abençoando a tua igreja. Sobre essas mãos estendidas, coloca presentes, coloca honra, coloca poder, coloca unção, coloca, Deus, o destravar das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Que ainda essa semana o Senhor possa, Deus, abrir alguma porta, o Senhor possa conectar as nossas vidas a alguém, o Senhor possa fazer algo sobrenatural, algo que só o Senhor pode, algo que às vezes para os nossos olhos não é possível, não vemos saída, mas o Senhor faz. Coloca as tuas mãos e abre essas portas. O Senhor faz o sobrenatural se tornar real nas nossas vidas. Então abençoa a vida de cada um aqui. Prospera, dá uma noite gloriosa de sono. Amanhã, sexta-feira, seja um dia muito especial. Final de semana de família, onde o Senhor vai estender as mãos e abençoar cada um aqui. Senhor, nós cremos nessa oração, cremos no poder da tua palavra, e assim nós oramos em nome de Jesus. Quem crê comigo diga amém. Aleluia.